Bom dia, pessoal. Então vamos lá. A nossa série desse ano tem esse nome, 2022. Nem tão novo, nem tão velho. Antes da gente partir para a mensagem em si, eu quero convidar você, se você quiser acessar a sua Bíblia, você quiser abrir a sua Bíblia, ou mesmo acompanhar aqui comigo na projeção, a gente vai ler o primeiro capítulo do livro do Eclesiastes. Eclesiastes 1, a gente vai ler até o versículo 11. Então vamos lá. Diz assim o sábio Salomão: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do céu? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. 2022. Nem tão novo, nem tão velho. Hoje é o nosso primeiro encontro do ano. Ano novo, novas expectativas, novos planos, talvez novos projetos, novos sonhos, novas promessas, talvez não tão novas, né? A gente repete algumas promessas anualmente. Eu não sei exatamente qual é o tipo de pessoa que você é. Eu sei que existem pessoas que já têm tudo planejado. Está lá tudo na planilha, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, até o mês de dezembro. Eu também não sei se você tem no seu coração alguma expectativa para esse ano novo. Nesses últimos dias, eu tive conversado, tenho conversado com muitas pessoas. E o que eu mais tenho ouvido é: para que fazer planos? A gente não tem esperança nenhuma desse novo ano. É tudo igual, vai acontecer o que aconteceu o ano passado. Esse ano talvez seja um pouquinho pior do que o ano que se passou. Diante de tudo que eu experimentei e que eu passei nesse último ano, nesses últimos tempos, como eu vou ter esperança para o futuro? São tantas mortes ao nosso redor. Essa pandemia que parece que vai acabar e de repente volta de novo com força. O declínio da economia mundial. Eleição, polaridade, intolerância, tudo isso vem para roubar a nossa esperança. E muitas vezes, eu acredito que assim como eu, você também já chegou à conclusão que a vida, ela é frágil. Em dezembro, eu perdi um dos meus grandes amigos com 48 anos. Numa semana ele estava bem, na outra semana ele ficou doente, e na outra segunda-feira ele faleceu. A vida é frágil. A vida também é frustrante. A vida é repetitiva. Então, por que eu preciso me planejar se ela é frágil, frustrante e ela é repetitiva? É certo que alguns de nós estão tão pessimistas que olham para a vida e chegam à conclusão do sábio. Eu não sei se você teve acesso ao vídeo que eu coloquei lá no grupo da Movimento, mas se você não teve acesso, a gente vai disponibilizar depois para vocês, fazendo um resumo do livro de Eclesiastes. Esse resumo, ele trata aí algumas palavras que são importantes do livro de Eclesiastes. E essa primeira palavra que aqui na tradução nós temos aqui como mestre, essa palavra é Kohelet. Essa palavra pode ser traduzida por mestre, pode ser traduzida por sábio, pode ser traduzida por pregador, pode ser traduzida por alguém que está à procura de alguma coisa, ou pode ser traduzida por aquele que fala em uma reunião. Nós não vamos entrar aqui nos mínimos detalhes, porque lá naquele vídeo já trouxe várias ideias desse livro para a gente. Mas, diante desse texto que nós lemos, como planejar o futuro se eu perdi o meu emprego? Como planejar o futuro se a minha empresa está prestes a falir? Como planejar o futuro se aquela pessoa que eu tanto amava, eu já não tenho mais ao meu lado? Como planejar o futuro se eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã cedo? Como planejar o futuro se a minha vontade é ficar deitado na cama? Eu não quero nem sair do meu quarto, eu quero passar 2022 deitado. Como planejar o futuro, olhando para as palavras do pregador de Salomão, se a vida é uma grande inutilidade? Eu tenho certeza que as minhas lutas, as minhas angústias, as suas lutas, as suas angústias, são muito parecidas com as lutas e as angústias que Salomão enfrentou em sua vida. E aqui no livro de Eclesiastes, ele faz questão de anotar, de escrever, de registrar os seus pensamentos. E ele foi um homem que meditou profundamente sobre a vida humana. Ele foi um homem que experimentou muitas coisas. Ele foi um homem que olhou para as injustiças, olhou para as decepções, e a conclusão que ele chega no final da sua vida é que nada, nada na vida faz sentido. Esse homem fala das suas vitórias e das suas derrotas. Esse homem fala do seu pessimismo, ele fala do seu otimismo, ele fala da sua esperança, ele fala da sua desesperança. O que Salomão está buscando aqui é o sentido para a vida humana. Salomão e o livro de Eclesiastes, que muitas vezes a gente nem gosta muito de ler, porque é um livro ácido, é um livro que mostra a vida como ela é. É um livro que a gente olha para ele e a gente faz conexões, porque tem tantas vezes que nós pensamos como Salomão. Ou será que só eu que tenho momentos de pessimismo? Ou será que só eu que, quando olha para a situação que a gente está enfrentando, fico triste, chateado, e às vezes eu nem quero sair da cama? Salomão, para você entender um pouquinho melhor, ele foi um homem muito rico, certo? Ele foi um homem poderoso, ele foi um homem famoso, ele foi o rei de Israel. Salomão, ele experimentou tudo de melhor que a vida pode dar. Salomão, ele almoçava semanalmente nos melhores restaurantes da sua época. Salomão viajou para os lugares mais bonitos do mundo. Salomão namorou as mulheres mais lindas da face da terra. Salomão andava com os melhores carros da época. Salomão morou nas melhores casas. Salomão tinha os últimos recursos tecnológicos da época. Salomão não tinha esses problemas que a gente está enfrentando aqui com um computadorzinho aí não, né? Não. Ele tinha uma banda larga dedicada para transmitir os encontros da época. Mas quando Salomão ficou velho, ele percebeu que nada, nada daquilo importava. Por isso que eu disse que esse livro de Eclesiastes, ele descreve a vida como ela é. Ele mostra a vida nua e crua. Pois ele quer saber e ele busca, ele tem essa angústia. Ele pergunta, por que o justo é injustiçado? Por que o rico e o pobre vão igualmente para o túmulo? Por que o workaholic que ganha muito dinheiro, muitas vezes ele não tem tempo de gastar o dinheiro que ele ganha? Por que um rei insensato esbanja todos os recursos que o seu o rei anterior, não vou usar essa palavra, que eu acho que eu falei errado. Que os recursos que o rei que veio antes dele, ajuntou. Salomão chega à conclusão que nada disso faz sentido. É como correr atrás do vento. Por isso que ele tem uma busca por sentido. O livro de Eclesiastes, ele não tem medo de fazer as perguntas que muitas vezes eu e você temos medo de chegar diante de Deus e falar. O livro de Eclesiastes tem coragem de trazer diante de nós, diante de Deus, assuntos que nos afligem. Por isso que ele é carregado de pessimismo. Outras vezes, ele acerta em cheio aquilo que eu e você estamos sentindo hoje. Mas o que o livro de Eclesiastes busca é o sentido da vida. Quem nós somos? Qual é o valor que eu tenho? Será que vale a pena eu lutar para deixar um legado para as outras gerações? Na verdade, o livro trata de um sentimento que é muito difícil de se explicar, um sentimento que é terrível de sentir. A gente olha para o mundo e a gente vê quantas coisas boas temos no mundo. Marcão, você não viu lugares espetaculares onde você está vivendo, meu irmão? Você imaginava que em algum momento da sua vida você ia ver coisas tão belas, tão valiosas, como você tem visto? Mas, ao mesmo tempo, essas coisas belas, valiosas, maravilhosas, elas são, ao mesmo tempo, coisas imperfeitas. E muitas vezes elas escapam pelos nossos dedos. E mesmo quando nós temos essas coisas boas, a gente acaba de ver aquele lugar belíssimo. O que fica na nossa cabeça? Quero ver o outro. A gente não se satisfaz. A gente começa a buscar mais e mais e mais. E esse sentimento, pelo menos em mim, causa algumas coisas que eu estou feliz, estou bem no momento. Passa um tempinho, eu já começo a ficar mal. Eu já começo a me sentir mal, eu já começo a perceber que eu não fico satisfeito com aquele que eu lutei tanto e consegui. Isso é só comigo que acontece? nós escolhemos começar o ano de 2022 olhando para esse livro e desafiando todos vocês a lerem esse livro, a relerem esse livro, porque, como Salomão, nós queremos conduzir vocês, nós queremos chegar ao final do livro e ter a certeza que sem Deus, o mundo é apenas inutilidade. Sem Deus, o mundo é vaidade. Sem Deus, o mundo é fragilidade e frustração. Por isso que nós estamos usando as primeiras palavras do livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos conversar que nós não temos nada tão novo, nem podemos esperar nada tão velho entre Salomão e Zuckerberg. Eu preciso explicar aqui quem que é Mark Zuckerberg? É aquele cara que inventou o Facebook, aquele moço que agora mudou, né, para Meta. O que que tem de novo entre Salomão e até os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo? E aí eu convido você a olhar para o texto. E o texto começa com algo que nos faz pensar. Que grande inutilidade! Diz Salomão, que grande inutilidade, nada, nada faz sentido. Se você ouviu, se você viu aquele vídeo, você já sabe que eu estou usando aqui a tradução de uma palavra hebraica. E a palavra usada aqui é hevel. Hevel, hevel, tudo é hevel. Mas o que que é, significa hevel? Na nossa tradução aqui está traduzida por inutilidade. Mas também em outras traduções você vai ler vaidade, tudo é vaidade. Você vai ler que a vida é vapor, que a vida é fumaça. Eu não sei como que você lida com isso, mas eu já comentei aqui com muitas pessoas que eu não sou muito fã de acordar de manhã, tá certo? Mas gente, a minha vida toda eu tive que acordar de manhã, mesmo não gostando eu tenho que acordar. E uma das coisas que eu lembro de acordar de manhã, eu era criança ainda, e acordar de manhã já não é legal, no frio é pior ainda, não é gente? Terrível levantar da cama, quentinha. Mas eu ia lá, minha mãe era professora, ela dava aula de manhã, eu tinha que estudar de manhã. Ela me dava carona até perto da escola e me deixava ali, e eu ia a pé, né? Estamos falando de outro mundo, né, gente? E naquele frio, você quentinho, você assoprava assim, você fazia isso. Saía aquele vaporzinho, e aquilo lá era a minha diversão para ir para a escola. Eu ficava assim, e o vaporzinho saía. Salomão está comparando a nossa vida com esse vapor, que aparecia e logo sumia. Você tentou pegar esse vaporzinho já? Não dá para pegar. Esse vaporzinho sai e desaparece de forma muito rápida. E Salomão aqui compara a minha vida e a sua vida com esse vapor frágil. A nossa vida é muito frágil. Eu acho que todos nós vimos que um vírus tão pequenininho tem um poder de derrubar inúmeras pessoas, como nesses últimos anos. A vida é fugaz. Ela desaparece rapidamente. A vida dura muito pouco. Eu sei que algumas cabeças aqui podem estar passando assim. É, Neto, você está falando isso e eu vou falar aqui diretamente para algumas pessoas que já têm a minha idade ou já passaram da minha idade, né? Porque você está ficando velho. E aí você já está com 45 anos, você começa a reclamar que a vida passa rápido. Mas eu comecei a pensar, né? Eu acho que as décadas, com o passar dos anos, estão passando cada vez mais rápido. Eu lembro que entre 10 e 20 anos, via a hora de chegar a 18 anos. E não chegava. Como demorou para passar essa década dos 10 aos 18? Eu queria fazer 18, queria tirar uma carta, queria poder dirigir, queria ter a minha maioridade. E aí começou a década de 20 aos 30. 20 aos 30 anos. Nessa década, gente, eu fiz tanta coisa. Fiz faculdade, casei, nasceram minhas filhas. Eu curti pra caramba essa década. Aí começou a década dos 30 ao 40. Passou rápido. Parece que ontem mesmo a minha vida era totalmente diferente de agora. Gente, eu já fiz 45, já passei da metade dessa década. E está passando assim. Cada vez mais rápido. Então, a conclusão que eu chego, e um dia você vai chegar também, é que a nossa vida, ela é fugaz. A nossa vida é frágil. A nossa vida é hevel. No fundo, no fundo, todos nós sabemos disso. Mas muitas vezes, nós ficamos criando coisas e mais coisas, porque nós não queremos ver, nós não queremos acreditar que a vida é hevel. Nós queremos esconder que a vida é esse vapor, que a vida é frágil. O texto continua. E aqui, Salomão, ele fala algumas coisas que mexem com a gente. O que ganha o homem, a mulher, o ser humano, com todo o seu trabalho? Você já fez essa pergunta? O que ganha o homem com todo o seu trabalho, em tanto que se esforça debaixo do sol? Será que vale a pena lutar por tudo que eu e você estamos lutando? Será que vale a pena lutar pelo trabalho? Eu sei aqui da rotina de algumas pessoas. O Dani acorda cedo todo dia, não é, Dani? E tem que preparar todo o messing plan, não sei como fala lá, né, Dani? Fala aí para mim. Preparar ali para fazer o almoço, para servir. Será que vale a pena? Será que a gente consegue achar algum lucro no trabalho? O que Salomão diz é que não. Mas o mundo diz que quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente luta, a gente vai alcançar o nosso objetivo. A gente vai alcançar ter um trabalho maior, a gente vai alcançar ter mais dinheiro. Mas o que o sábio diz aqui é que não adianta. Pense em alguém que trabalha no mesmo trabalho há 20 anos. Ele faz a mesma coisa todos os dias da semana, há 20 anos. Converse com essa pessoa. Pergunte para ela se ela está feliz. Se ela aproveita o lucro que aquele trabalho dá. Você pode ser surpreendido e ela falar assim, parece que eu estou andando para trás. Pense que alguém que acorda bem cedinho, pega o transporte, seja o transporte público, seja o seu transporte, enfrenta ali um trânsito terrível para chegar no seu trabalho, trabalha, almoça no trabalho, no final da tarde pega o transporte, enfrenta trânsito, congestionamento, chega em casa à noite, toma banho, às vezes assiste, às vezes não assiste porque está cansado. Converse com essa pessoa. Fale se ela está feliz com o lucro que esse trabalho pode dar para ela. Agora eu vou falar um pouquinho da minha realidade. Vocês sabem que semanalmente eu estou aqui falando do amor, explicando, tentando explicar a Bíblia para vocês, tentando conduzir vocês aí para conhecerem um pouquinho mais de Jesus, tentando aí mostrar para as pessoas que vale a pena ser discípulo de Jesus. algumas situações, eu vejo que as pessoas continuam fazendo as mesmas atrapalhadas que faziam há 3, 4, 5 anos atrás. Em alguns momentos, gente, eu tenho que confessar para você, eu entro em crise. Eu invisto ali 20, 25, 30 horas da minha semana pensando naquilo que eu vou falar aqui. E às vezes eu saio daqui e eu falo assim, será que as pessoas entenderam? Será que valeu a pena eu ficar no sábado até às 10 da noite fazendo slide lá e estando aqui de manhã para compartilhar aquilo que eu pensei? Vamos pensar aqui, ó, os pais e mães. Quantas vezes, Serginho, você fala para ele assim, não, fica quietinho. Não, fica quietinho. Ele faz assim, né? Quantos segundos passa? 5, 6 segundos a criançada está fazendo. Foi assim comigo, foi assim com você. A gente está lá investindo tempo para ensinar os nossos filhos. O que que acontece? A gente tem que ensinar de novo. A pessoa trabalha duro a vida toda, acumula um monte de dinheiro. Do nada, ela pega um Covid e morre. O que aconteceu com aquele monte de dinheiro que ela acumulou? Você não fica em crise com essas coisas? Você não acha que a vida é injusta, é frustrante? E pior, gente, dá para piorar ainda. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Nós já falamos bastante na última série, lembra que nós falamos lá como nossos pais, dos erros das nossas gerações? A gente acha que a gente está lutando por algo e a gente olha para trás, já viu que alguém lutou e dali a pouco a gente está fazendo os mesmos erros da geração dos nossos pais. Quanto mais a coisa muda, mais permanece a mesma. E aí eu fui buscar um pensador. Olha só o que esse pensador escreveu. O que ele escreveu tem o tema assim, ó, os jovens de hoje. Os jovens de hoje gostam de luxo. Os jovens de hoje são mal comportados. Os jovens de hoje desprezam a autoridade. Os jovens de hoje não têm respeito com os mais velhos. Os jovens de hoje passam tempo a conversar, a falar, ao invés de trabalhar. Vocês não concordam com isso? Olha só quem escreveu isso, gente. Sócrates, antes de Cristo. Mudou alguma coisa? Geração vem, geração vai, e as lutas continuam sendo as mesmas. Tá bom, vamos tentar achar algo na natureza. Será que na natureza a gente pode encontrar algo de novo? Salomão olha para a natureza e qual é a conclusão que ele chega? Não, não tem nada de novo. O sol nasce, o sol se põe. Depois, no dia seguinte, o que acontece? O sol nasce, o sol se põe novamente e continua dia após dia. O vento sopra e o melhor, ele nunca fica cansado, né? Sopra, sopra, sopra. E vai fazendo círculos, círculos, para percorrer o mesmo curso, de novo, de novo, de novo. Ano após ano, os rios correm para o mar. Mas o mar nunca fica cheio, não é? E os rios nunca secam. O mundo sempre é o mesmo. Vamos pensar na gente? Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo. Aí você vai, hoje você fala assim, hoje eu vou fazer tudo certinho. Vou comer bem, vou fazer exercício, não vou ficar muito tempo na internet, vou fazer isso e aquilo. O que acontece com você amanhã? Se você não fizer a mesma coisa, se você fizer tudo errado, seu corpo vai sofrer do mesmo jeito. Então você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde, todos os dias da sua vida. Vamos para a história? Será que na história da humanidade a gente pode encontrar algo novo? Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se tornará novamente. Não há nada de novo debaixo do céu. A vida humana é a mesma mesmice, nunca muda. Pense comigo, uma nação se destaca, ela domina o mundo, com o passar do tempo, ela perde e ela cai. Aí o que que acontece? Surge uma outra nação, um outro império que se destaca, domina o mundo, passa o tempo, ele cai. E isso vai se repetindo. Essa é a história do mundo. Não há nada novo debaixo do céu. Tudo se repete. Nada muda, é sempre a mesma história. E eu sei que eu estou falando aqui com uma galera que gosta de tecnologia. Alguém pode levantar a bandeira da tecnologia e falar assim, não, mas tem a tecnologia. Olha só quanta coisa boa que a tecnologia tem. Às vezes elas deixam a gente na mão, né? Mas tem coisa boa, não tem, na tecnologia? Zuckerberg, lá em 2004, lançou o Facebook, a maior rede social que tinha o propósito de juntar as pessoas que estavam espalhadas. Eu acredito que você também fez o que eu fiz. Vamos procurar lá no Facebook um amigo lá do ensino fundamental. Vou conversar com ele, perguntar como ele está. Mas será, e hoje a gente está falando aí mais de 15 anos depois, será que o Facebook cumpriu o seu papel de ajuntar as pessoas que estavam distantes? Ou ele contribuiu para separar as pessoas que estavam juntas? Não, Neto, mas a gente está diante aí de um universo de possibilidades, a internet das coisas. Eu estava conversando com um amigo xará do Rafael, e ele falou assim, meu sonho é automatizar a minha casa. Eu vou pegar o meu celular, pelo celular eu vou deixar a minha casa toda automatizada. Vai acender a luz pelo celular. Mas qual é a função disso? Acender a luz. Se você for lá no interruptor acender, não está fazendo o mesmo papel? Não, a internet das coisas vai facilitar muito a nossa vida. Será? Ou nós estaremos assinando um atestado e abrindo mão da nossa privacidade? Será que todo mundo não sabe que o Marcão está aqui no Brasil? Lógico que sabe. Ele postou lá que ele estava viajando. E a casa dele lá na Irlanda? Quem que está cuidando? Nesses últimos anos, nós tivemos que aprender a lidar com o home office. Certo? Muitos de nós experimentamos essa modalidade. Mas será que isso veio para ajudar a gente ou veio para trazer mais e mais horas de trabalho, mais canseira? Na verdade, nós não temos nada de novo, pois nós não nos satisfazemos nunca, nós sempre queremos mais. Pense lá no seu trabalho, a hora que você finaliza um projeto, o que acontece? Chega seu chefe, o Rafa, ó, aqui está o novo projeto, tá? Cumpre aí o cronograma que você tem que... Você nem consegue celebrar o projeto que você terminou. Você que passou ontem o dia todo lavando as roupas da sua casa lá, deixou tudo secando, bonito, passou e guardou. O que você vai ter que fazer amanhã? Lavar as roupas de hoje e as roupas de ontem. Nesse final de semana você maratonou aquela série. Se chegou no final daquela série, qual é o seu pensamento? Quando que vai sair a próxima temporada? Eu preciso assistir a outra série. Não dá. nós nunca estamos saciados. Salomão diz aqui algo que faz a gente pensar. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Não existe nada, a não ser um movimento constante e enfadonho. Mas nada muda de verdade. Nada satisfaz. O passado vai se repetir no futuro. Mas logo, logo, o passado vai ser esquecido pelo aquilo que aguarda no futuro. Ficou meio filosófico, né? Vou tentar te ajudar melhor. O que parece importante hoje, daqui a alguns anos, ninguém mais vai se lembrar dessas coisas. A sua fama não vai durar nem duas gerações. Ah, Neto, você está sendo muito duro. Tá, então uma pergunta fácil. Você tem um pai e uma mãe, ou teve. Eles tiveram pais e mães. Que tiveram pais e mães. Você sabe o nome de todos os seus bisavós? Eles são só 8, gente. Você sabe? Eu não sei. Isso quer dizer que talvez os seus bisnetos nem lembrem, nem saibam quem você é. Você vai ser aquela foto que agora nem tem, né? Quando eu era criança eu via foto lá dos meu tataravô lá. Agora nem tem. Você nem vai estar como foto lá na sua família. Talvez você não seja nenhuma lembrança dos seus bisnetos. Se ainda você não está frustrado, se ainda você não está chateado com tudo isso, eu acho que você está tentando encher a sua vida de coisas, de repetições, mas logo, logo, você vai perceber que a sua vida é rével, é vapor, é fumaça. Podemos ir embora? Se eu parasse aqui seria terrível, né, gente? Eu comecei a escrever isso aqui, eu falei assim, meu Deus, mas se segura, gente, daqui para frente, eu quero encher o seu coração. Então agora você tem que respirar fundo, e agora você tem que olhar para tudo isso, e entender que a vida só faz sentido se ela for vivida diante de Deus. É essa que a sabedoria de Salomão quer ensinar a mim e a você. Para entendermos melhor, eu quero destacar aqui para a gente uma expressão que só nesses 11 versículos que nós lemos, ela aparece duas vezes. Mas se você lê, e eu espero que você leia os 12 capítulos do livro de Eclesiastes, você vai ver que debaixo do sol aparece muitas vezes nesse texto. E eu quero facilitar a sua vida. Debaixo do sol é uma pista que Salomão deixa para que eu e você, nós possamos entender melhor esse livro pessimista, esse livro que mostra a realidade na nossa cara. O que Salomão quer deixar claro aqui, que a vida não tem sentido se ela for vivida apenas debaixo do sol. A vida debaixo do sol sempre será frágil, a vida debaixo do sol sempre será frustrante e repetitiva. Por isso que Salomão quer que eu e você olhemos para cima, ele quer que a gente olhe além do sol, ele quer que mostrar para a gente que nada, nenhuma coisa que tem nesse mundo, nenhum ídolo que o meu e o seu coração pode criar, seja ele poder, sucesso, dinheiro, fama, trabalho, nada, nada disso pode estar no lugar de Deus. Para que a nossa vida tenha sentido, nós precisamos de Deus na nossa história. Nós precisamos viver diante de Deus. E o sábio quer aqui desconstruir, ele quer quebrar, ele quer derrubar qualquer coisa que eu e você possamos colocar no lugar de Deus. Essa série, nós queremos conversar onde podemos encontrar a vida verdadeira, não revel, não vapor, não fumaça. Salomão olha para o mundo e o que ele vê é um mundo debaixo do sol. Salomão olha para a sua geração, olha para a sua vida e o que ele está vendo é um mundo que foi afetado pelo pecado. E a gente precisa lembrar um pouquinho aqui da história bíblica. Desde o momento que a humanidade se rebelou contra Deus, o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrando no mundo, ele causou uma destruição na vida humana. Ele causou uma destruição em toda a criação. E é por causa disso que a vida debaixo do sol é inútil, é fútil, é frustrante. Toda a humanidade, toda a criação está contaminada por causa do pecado. Tudo. Eu e você estamos contaminados por causa do pecado. O dinheiro, o trabalho, o prazer, a busca por satisfação, qualquer coisa que nós temos nesse mundo, elas estão contaminadas pelo pecado. Se você olha para esse mundo, olha para tudo que está acontecendo nos nossos dias, e você fala assim, é normal, o mundo é assim. Eu tenho uma coisa para dizer para você, em algum momento da sua vida, você vai perceber que não é normal. A vida não foi criada para ser frágil, a vida não foi criada para ser frustrante, para ser repetitiva, a vida não foi criada para ser um tédio. O papel de Eclesiastes é nos ajudar a entender que nós não conseguimos achar o nosso propósito, nós não conseguimos achar segurança em nada que esse mundo debaixo do sol pode nos dar. Salomão, aqui em Eclesiastes, ele nos ajuda a descobrir que nós podemos olhar além, além do sol. E aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou mesmo acompanhar aqui comigo, nós vamos ler alguns versículos de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, Paulo escreve assim: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, a natureza geme com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza seja criada, que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Toda a natureza geme pela restauração. Paulo aqui está explicando para nós o motivo de que levou esse mundo a se tornar frágil, frustrante e repetitivo. Esse mundo não foi sujeito à inutilidade, ao vapor, a essa situação caída, por outra coisa a não ser pelo pecado. O mundo passa por tudo isso por causa da nossa rebelião. O mundo é frágil, o mundo é fugaz, por nossa culpa. Não era o plano de Deus, o mundo ser como ele é agora. Foi por causa do nosso pecado que o mundo se tornou frágil. Foi por causa do nosso pecado que o mundo é frustrante e é repetitivo. Por causa do nosso pecado, não há nada, nada novo debaixo do sol. E aqui a gente não pode esquecer que Salomão, ele viveu na época do Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança. Até esse momento da revelação bíblica não tinha acontecido nada, nada de novo debaixo do céu e do sol. Mas a novidade estava para acontecer. A única coisa realmente nova debaixo do céu, a única coisa realmente nova debaixo do sol, as boas novas estavam prestes a vir. A vinda de Jesus ao mundo é a primeira coisa genuinamente nova que acontece nesse mundo depois da queda. Pela primeira vez na história, nós vimos algo novo que nunca tínhamos visto. Nós vimos a glória de Deus entrando na terra. Nós vimos o dono da história entrando na história e vivendo entre nós. Nós vimos o Emmanuel, o Deus conosco, nascer naquela manjedoura. E com a chegada de Jesus, tudo muda. A promessa de restauração que foi descrita aqui pelo apóstolo Paulo, ela começa a acontecer na história. Quando olhamos apenas debaixo do sol, nós não temos esperança, nós ficamos frustrados, mas quando nós vemos que alguém que veio acima do sol, esse alguém viveu entre nós, esse alguém mudou a nossa situação, eu e você, nós podemos ter esperança, eu e você, nós podemos olhar para o futuro com olhos de esperança. Jesus vem, entra na história, vive uma vida sem pecado, ele se entrega na cruz, ele morre na cruz, mas Jesus ressuscitou, Jesus pagou o preço para nos resgatar. E isso muda toda a história. Eu e você, nós somos desafiados a viver debaixo do sol, mas com uma nova perspectiva. Nós vivemos ainda debaixo do sol, mas a nossa cabeça está acima do sol. Na verdade, todo discípulo de Jesus, ele não vive debaixo do sol. O discípulo de Jesus, ele vive diante de Deus, em qualquer situação. Se você experimentar viver diante de Deus, toda essa mesmice que nós falamos, toda essa repetição, ela não vai mais ser entediosa. Você vai ver que essa repetição de dias, essa mesmice que acontece, é o cumprimento da palavra de Deus, lá do Antigo Testamento, que disse que a terra iria permanecer até que todos os seus propósitos fossem cumpridos. Por isso que eu e você, nós precisamos saber que no Senhor, o nosso trabalho não é inútil. No Senhor, tudo o que você faz, tudo o que eu faço, por mais simples que seja, não é inútil. Sabe por quê? O meu e o seu trabalho foi criado para glorificar a Deus. Então, tudo que cair na sua mão, faça para glorificar a Deus. E aí a gente pode fazer um contraste entre dois textos de sabedoria da Bíblia. A gente pode fazer um contraste entre o texto que nós lemos de Eclesiastes com o texto belíssimo do salmista Davi, no Salmo 19, Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Eu e você, nós somos desafiados a olhar para o mundo com novas lentes. As lentes que só Jesus pode nos dar. Só Jesus é aquele que pode transformar os nossos olhos, que pode transformar os nossos ouvidos. Os nossos olhos que não se fartam, os nossos ouvidos que não se fartam. Só com essa nova lente, eu e você podemos encontrar prazer na nossa história. Jesus pode nos dar novos olhos que esperam um mundo novo. Um mundo cheio de esperança. Só assim, eu e você não vamos nos cansar de contemplar as belezas da criação de Deus. Em cada momento da nossa história. O escritor de Apocalipse, ele conta para nós que Deus está preparando um novo lugar. Novos céus e nova terra. Um lugar sem revel. Um lugar sem vaidades, sem inutilidades. Uma terra onde não vai mais ter choro, onde não vai mais ter morte, onde não vai mais ter tristeza, onde não vai mais ter dor. Uma terra sem pecado. Onde eu e você nunca mais correremos atrás do vento. Essa nossa série, ela tem uma intenção. A intenção dessa série é arrancar de nossos corações todas as ilusões desse mundo. A intenção dessa série é ajudar você e a mim, todos nós, vivermos um novo ano. Um 2022 diante de Deus. Essa série é para você, que começa o ano sem esperança. Sem esperança de que algo melhor pode vir nesse 2022. Essa série é para você, que é discípulo de Jesus, mas que vira e mexe, você anda flertando aí com os ídolos do seu coração. Essa série é para mim. Essa série é para você. Que Deus continue falando aos nossos corações em cada domingo desse mês. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muitas vezes essa palavra é difícil, porque ela mostra quem realmente a gente é. Porque muitas vezes a gente olha só debaixo do sol. A gente coloca as nossas expectativas e as nossas esperanças em coisas que nós não devíamos colocar. Por isso que nesse momento nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor direcione a nossa vida, a nossa história nesse ano de 2022. Que a gente viva um ano diante do Senhor. Nós sabemos e não podemos prometer que teremos um ano sem luta, sem batalhas. Mas como Alguém já disse que a gente saiba agir diante dessas lutas, diante dessas batalhas, e que os nossos olhos sejam novos olhos dados por Jesus. Que a nossa vida seja vivida diante do Senhor, apesar das circunstâncias. Enche o nosso coração de esperança. Cuida, Senhor, de cada passo da nossa vida nesse novo ano. Abençoa, Senhor, de forma muito especial a nossa comunidade, para que a gente possa ser um lugar onde pessoas encontrem com o Senhor Jesus e possam ter essa nova lente, essa nova forma de viver. Pedimos isso no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Nos guarde. Amém.